Olá, tudo bem? Prazer. Meu nome é Fabrício, sou Technical Evangelist na Microsoft e hoje eu gostaria de compartilhar com vocês alguns insights sobre os porquês da movimentação do mercado para a nuvem pública, né? Nós temos acompanhado nos últimos meses, anos, uma movimentação cada vez mais crescente das empresas para o mercado de nuvem pública e eu gostaria de hoje, com esse vídeo, que é uma extensão de um artigo que recentemente eu publiquei no Lab 27. Você pode acessar lá lab27.com.br, tem lá a postagem que eu estou falando. É uma extensão daquele texto onde eu falo um pouquinho sobre as minhas impressões sobre o porquê o mercado finalmente está acordando para a necessidade de movimentação para a nuvem pública. Plataformas como Microsoft Azure, AWS, dentre outras. Ok? Então, nos minutos seguintes aqui, quero compartilhar essa experiência com vocês. Bom, o primeiro aspecto, como não poderia ser diferente, é a economia. Você sabe que, se você acompanha aí jornal, a mídia, você sabe que o nosso país está atravessando um momento econômico delicado, não é? Muito desemprego, muitas dificuldades financeiras as empresas enfrentam, né? E num momento como esse, as empresas elas fazem uma profunda reavaliação de tudo que está acontecendo dentro dela. Né? E claro que o setor de TI ele não passa isolado desse tipo de análise. Então, quando nós olhamos para esse contexto de cenário econômico complicado, nós estamos falando do primeiro grande incentivador, digamos assim, das empresas para que elas possam movimentar seus softwares, suas estruturas de data center para nuvem pública, tá? E aí, a gente pode utilizar diferentes indicadores para conseguir medir o porquê as empresas, que tipo de análise as empresas fazem no sentido de se movimentar para a nuvem, né? O primeiro que eu chamo a atenção aqui, a gente poderia elencar vários indicadores, mas o que a experiência mostra é que geralmente esses seis que eu estou mostrando aqui na tela são os principais itens que as empresas analisam no sentido de justificar a movimentação para a nuvem. Primeiro é manutenção e depreciação de hardware. Se você trabalha ou já trabalhou com alguma coisa de infraestrutura, sabe o quanto custa não apenas financeiramente manter um hardware funcionando, mas também o esforço, né? O esforço que demanda de pessoal para que essas coisas aconteçam. Empresas maiores possuem setores de TIs bem estruturados e conseguem trabalhar com isso de uma maneira mais tranquila. Empresas menores geralmente se associam à própria empresa que vendeu o hardware e já fecham um contrato de manutenção também. Quer dizer, você começa a ter um custo muito alto para manter as luzes do data center piscando. Então, esse é um dos aspectos que a gente tem reparado, né, nas conversas com os clientes, Brasil afora, sobre o que está incentivando eles sobre esse aspecto econômico para que eles possam movimentar as suas infraestruturas e softwares e serviços para a nuvem. Outro aspecto super importante é o licenciamento. Você sabe que manter um parque de softwares atualizados e com licenças não é barato. Então, assim, é uma coisa que as empresas começam a olhar: puxa vida, será que eu preciso realmente? Será que não tem um outro caminho para que eu possa ter esse mesmo parque de tecnologias e de softwares de uma maneira mais barata, com um custo mais baixo? É uma outra pergunta que as empresas têm se feito nesse momento. O valor do metro quadrado, a área onde a empresa está localizada, é outro aspecto que tem que entrar na conta. Quer dizer, quanto custa para mim, para eu manter uma estrutura de data center hoje aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, Goiânia, enfim. Quanto custa para eu manter uma sala hoje com tudo ligado, com toda a infra necessária para que o meu data center possa performar de maneira adequada e tudo mais. Não é barato, né? Você pode falar em compra ou você pode falar em aluguel. Em ambos, não é barato manter essa área funcionando e de maneira adequada, ok? Outro importante indicador que as empresas têm analisado, e isso a gente tem ouvido dos CIOs e das pessoas que são responsáveis por tomar essa decisão nas empresas. Internet, né? É barato hoje manter uma internet redundante, né, com todo aquele equipamento necessário para que isso aconteça dentro da empresa, dentro de casa? Porque você sabe que os servidores eles vão ter que se conectar a serviços externos e eles precisam de uma boa internet para isso. Será que não é mais barato eu terceirizar esse processo para uma plataforma de computação que comoditiza esse aspecto da internet para mim? É outra pergunta que as empresas têm se feito. Energia elétrica, outro fator super crítico no Brasil, não é? Nós temos tido constantes aumentos no valor de energia elétrica e as empresas estão sim colocando esse aspecto na conta. Puxa vida, vale a pena manter um data center consumindo tanto de energia que consome? E outro aspecto também que sempre entra na conta das empresas, e isso é um apanhado geral, é o aspecto da refrigeração do ambiente. Quanto custa para eu manter um data center devidamente refrigerado, para que os meus servidores não sejam prejudicados e para que tudo, funcione da maneira mais adequada? Será que não é mais barato eu contratar esse serviço de uma outra plataforma, e eu não vou ter a mesma performance, o mesmo desempenho se eu tivesse dentro de casa? Essas reflexões as empresas estão fazendo, né? E nesse momento de crise, esse aspecto da economia é super importante para as empresas porque qualquer valor que ela economize, ela pode reinvestir no próprio setor ou pode direcionar esse investimento para algum outro setor, especialmente empresas cujo core não é tecnologia. Então é super comum você ver algum centro de custo sendo direcionado para outro esforço, para aumentar o pessoal, enfim, N coisas, capacitação e tudo mais, certo? De forma geral, pessoal, vocês estão vendo um número bem agressivo na tela. A redução de custos quando você migra uma estrutura de softwares, de servidores para uma plataforma de nuvem pública, de forma geral, você pode chegar a ter 50, 60% de economia. É claro que tudo precisa ser medido com bastante calma, ser analisado de uma maneira bem detalhada, mas eu já trabalhei em projetos cujo a economia passou de 50% tranquilamente. Tá? É super comum de ver esse número acontecendo na prática. Então, é algo que as empresas têm realmente considerado e têm refletido sobre o assunto, e é um dos indicadores que tem, com certeza, incentivado as empresas a se movimentarem horizontalmente, ou melhor, verticalmente, para a nuvem pública. Ok? Um outro aspecto que eu gostaria de compartilhar com vocês e que eu tenho ouvido nos projetos que eu tenho trabalhado: a melhoria da internet no Brasil. É fato que a internet melhorou bastante no Brasil nos últimos anos. Existem alguns estudos que indicam que o Brasil é já um dos países que mais evoluem no assunto internet, né? É um dos países que mais aumenta a penetração de banda larga em sua população. O Brasil ocupava em 2002 a posição 157 no ranking de países sobre o aspecto internet, evolução de internet. Hoje, o país já ocupa a posição 62 no ranking desses países. Então, é um dos países que mais evoluem nesse aspecto. Especialmente em cidades maiores, São Paulo, Rio de Janeiro, capitais, você consegue já ter internets de alta velocidade com fibra ótica, links dedicados a custos mais acessíveis. Por que que esse é um aspecto que realmente importa e que realmente tem que ser colocado dentro dessa reflexão? Vou para a nuvem ou não vou? Por quê? Porque é fato que tudo que você vai acessar em uma plataforma como o Azure, por exemplo, esse acesso dos recursos, dos dados, ele é feito necessariamente através da internet. Então, a melhora da internet no país é algo que tem que ser colocada na conta e, puxa vida, se eu levar a minha infra, o meu software, os meus dados para a nuvem pública, eu vou conseguir trazer isso para dentro da minha empresa depois com a mesma performance se tivesse dentro de casa? De que adianta, não é? Eu levar tudo para uma nuvem e depois limitar o acesso dos meus usuários, da minha empresa, a esses dados, a esses recursos que estão na nuvem pública. Eles precisam estar sempre disponíveis e com uma boa performance. E a melhoria da internet no país corrobora para que as empresas façam mais um chequezinho lá. Realmente hoje já dá para considerar essa hipótese. Empresas menores já nascem na internet, em startups, é super comum de ver startups nascendo com produtos na internet. Empresas maiores que já possuem um legado maior, elas fazem esse tipo de reflexão. Puxa vida, vale a pena ou não vale? E esses dados que mostram a evolução da internet no país, tem sim incentivado também as empresas a finalmente fazer o move on para a nuvem. Ok? Outro aspecto que é mega importante para as empresas, pessoal, ter um data center no Brasil. E aí que eu estou falando especificamente do Microsoft Azure, tá? Você sabe, o Microsoft Azure, se você não sabe, vai saber agora. O Microsoft Azure possui é uma das únicas plataformas das grandes que possui data center próprio no Brasil, né? E você sabe que isso ele abre algumas possibilidades muito interessantes. A primeira delas é que você pode manter dados sensíveis no país de origem. Então, existem regulamentações aqui no Brasil que diz, olha, você não pode manter dados de determinada natureza fora do país. Tem que estar dentro do país, porque o governo pode solicitar esses dados em algum momento, ou por ser dados sensíveis demais, eles não podem estar fora dos nossos domínios. Então, a possibilidade de ter um data center dentro do Brasil, a possibilidade não, né? O fato de ter um data center dentro do Brasil tem agora encorajado muitas das empresas que eram reticentes com esse negócio de nuvem pública. Porque hoje não há mais essa preocupação, puxa. Mas e aí, os meus dados, né? Especialmente empresas que trabalham com dados médicos, de saúde, se eu não estou enganado, dados de contabilidade também devem permanecer dentro do país. Então, essas empresas hoje elas se sentem encorajadas justamente pelo fato de que nós temos um data center dentro dos nossos domínios, fisicamente dentro do Brasil. Então, essa é uma possibilidade interessante que é aberta com o fato de termos um data center aqui. Outra mega importante, e aqui a gente está falando mais em termos de criticidade de sistemas, é a redução considerável das aplicações com relação à latência. Eu já trabalhei em projetos que nós tínhamos latência, páginas web simples, que demoravam para carregar 20, 30 segundos, e o fato de colocar essas aplicações dentro do data center brasileiro reduziu drasticamente para menos de 2, 3% desse tempo. Então a latência é algo muito crítico, especialmente em alguns sistemas de uma natureza mais concorrente, né, onde eu tenho muitos usuários, milhões de usuários ao mesmo tempo, e latência, qualquer milissegundo que você ganhe de latência é super importante para a aplicação. E o fato de ter um data center dentro do país é óbvio que reduz consideravelmente a latência das aplicações. Então esse é um outro aspecto interessante. E aí abre uma outra possibilidade, essa é claro que é mais restrita, mas é uma possibilidade, de que a sua empresa. Existem alguns parâmetros para isso, para que a sua empresa estabeleça uma conexão direta do prédio físico com o prédio do data center, no caso aqui do Microsoft Azure. É possível, existem empresas no Brasil que já usufruem desse benefício, mas existem alguns critérios que precisam ser avaliados pela Microsoft em parceria com a empresa para que ela fale, olha, é possível, não é possível no seu caso. Mas enfim, de toda forma, é uma possibilidade que é aberta com o data center no país. E é inegável que esses três elementos juntos têm incentivado também as empresas a, puxa vida, acho que agora é um bom momento então para começar uma movimentação dos meus dados, softwares e serviços para a nuvem pública. Ok? Outro aspecto mega importante e que esse eu diria que é um dos principais, porque especialmente falando de empresas de grande porte, ele é um cara que é muito utilizado, que é uma infraestrutura como serviço confiável, né? Por muito tempo no Brasil, havia um mindset de que a Amazon era a única empresa que conseguia entregar uma infraestrutura como serviço decente, né? Uma infraestrutura como serviço realmente confiável. Felizmente, nos últimos anos, a Microsoft tem trabalhado duro dentro da sua plataforma de computação em nuvem e hoje nós podemos já dizer que o IaaS do Azure bate pau a pau ali com o AWS. O próprio quadrante do Gartner mostra isso, né? A Microsoft já é líder junto com a Amazon nesse segmento de infraestrutura como serviço. E isso se deve a N fatores, né? A plataforma evolui muito rápido, então centenas de novos recursos são anunciados aí todo ano, né? A Microsoft se preocupa muito em disponibilizar novos tipos e tamanhos de máquinas virtuais para cada vez mais atender demandas da mais crítica até a mais simples, né? Para que a empresa possa se sentir atendida dentro desse universo de máquinas virtuais, né? A Microsoft anunciou uma redução, melhor, uma melhoria muito grande no uptime dos recursos. Então hoje você praticamente não tem mais servidores caindo dentro da Microsoft Azure. Isso é um aspecto super importante quando a gente fala de máquinas virtuais numa plataforma de computação em nuvem. Afinal de contas, você tem software com dados críticos rodando lá dentro. Então, reduzir o tempo de downtime é super importante para uma plataforma desse nível, e o Microsoft Azure tem reduzido a índices extremamente importantes e relevantes. E, como eu já mencionei, a equiparação com a AWS, né? Hoje, quando você chega para uma empresa e fala assim, olha, esse é o meu IaaS, esse é o IaaS da AWS. Um recurso ou outro, uma diferencinha ou outra, mas o core do processo de infraestrutura como serviço, ele já é o mesmo, o nível de confiabilidade é o mesmo, e para alguns casos o Microsoft Azure é mais barato. Então é onde ele se diferencia um pouco da AWS. Além de ter um bom nível de integração com as tecnologias de plataforma como serviço, né? Então esse é outro aspecto que as empresas têm realmente considerado quando ela fala, puxa, agora eu vou para a nuvem, certo? Outro aspecto mega importante, pessoal, é o fato de que você consegue hoje, de fato, ter hibridismo dentro de uma plataforma como Microsoft Azure. Então, você consegue ter recursos rodando dentro da sua empresa, se forem necessários, e você consegue ter parte dos recursos rodando numa plataforma de computação em nuvem. E o Azure, nesse sentido, ele oferece recursos, puxa, super interessantes para quem quer montar esse tipo de arquitetura, para quem precisa desse tipo de arquitetura. Para quem já trabalhou em projetos de migração, é fato que, às vezes, dependendo da natureza do projeto, não é possível levar tudo para a nuvem, mesmo que você queira levar tudo como máquina virtual. Às vezes, algumas coisas precisam ficar dentro de casa por N fatores. Então, se esse for um caso, o Microsoft Azure consegue atender tranquilamente. Nós temos diversas soluções aí rodando nesse modelo. Então, esse hibridismo proporcionado pelas máquinas virtuais também do Azure é outro aspecto que as empresas têm considerado bastante. Aqui falando um pouquinho mais para o universo de desenvolvimento, né? É fato que a nuvem pública, isso é um fato, tá? Isso não é um achismo do Fabrício ou de algum outro profissional ou da Microsoft, isso é um fato. A nuvem pública, ela facilita demais o processo de DevOps, né? Ela possibilita, por exemplo, que uma startup tenha um processo de desenvolvimento super bem estruturado, seguindo as melhores práticas de mercado, com um custo muito reduzido. Antes de trabalhar na Microsoft, eu trabalhava numa startup, e essa startup tinha todo o processo de desenvolvimento estruturado dentro da ferramenta de DevOps da Microsoft, que é o Visual Studio Team Services. E nós conseguimos criar ali um ecossistema super bem definido de desenvolvimento, que utilizava recursos de máquina virtual, provisionava, deprovisionava, fazia teste de carga de uma maneira muito tranquila, enfim. Esse fator tem sido um mega incentivador de empresas de todos os portes para ir para a nuvem. Hoje, quando uma empresa ela pensa, vou desenvolver uma nova solução, vou criar uma nova estrutura aqui de desenvolvimento, é difícil ela não pensar em nuvem, porque a comoditização das máquinas virtuais, elas ajudam muito nesse processo de DevOps. E acaba também com aquela rixa entre devs e pessoal de IT Pro. Ah, mas o ambiente não funciona porque o cara não disponibilizou o servidor que eu precisava. Ah, mas o servidor que eu precisava eu não podia disponibilizar porque o cara tinha um problema de segurança, enfim. Hoje, com esse processo de DevOps bem definido e com essa integração com a ferramenta da Microsoft VSTS, as empresas conseguem ter um processo bem mais maduro de desenvolvimento e bem profissional, o que é importante para conseguir entregar um software de qualidade. Esse é outro aspecto que tem incentivado demais as empresas a falar, não, realmente agora é o momento que eu preciso ir para a nuvem. E é sempre importante frisar, pessoal, que ir para a nuvem é preciso ter bastante responsabilidade. Não é assim, ah, vou para a nuvem. Existe um processo todo de análise e esses itens que eu estou falando para vocês, eles entram nesse processo, tá? São perguntas que essas pessoas que tomam a decisão nas empresas se fazem. Poxa, eu vou ganhar com DevOps, eu vou ganhar com tempo de desenvolvimento, eu vou ganhar com uma infraestrutura confiável. Então, são alguns insights só que eu estou mostrando para vocês, ok? Esse é um outro aspecto super importante que eu tenho visto aí nos projetos que eu tenho trabalhado quando o assunto é migração para a nuvem pública. É um fato, o mercado já reconhece isso, o Gartner já reconhece isso há um bom tempo, o mercado agora está reconhecendo também que o PaaS do Microsoft Azure é o melhor do mercado. Então, assim, nem de longe outras empresas como IBM, AWS conseguem entregar tanto valor dentro de uma plataforma como serviço como o Microsoft Azure entrega. É natural que, num processo de migração, empresas maiores que têm muita coisa legada atrás, ela seja reticente para levar alguns recursos para PaaS. Não é? Então, não é tão simples, por exemplo, movimentar um banco de dados de terabytes lá para uma plataforma como serviço lá no Microsoft Azure. Entretanto, quando se vai iniciar um novo projeto de software, quando vai se iniciar o desenvolvimento de um novo aplicativo, enfim, essas empresas já pensam em PaaS. Por quê? Porque o PaaS tira de mim a responsabilidade de administrar ambiente, de ficar preocupado com licença de servidor, qual é o melhor path que eu tenho que instalar para corrigir um problema, enfim. Tudo isso é terceirizado para a Microsoft e eu fico me preocupando apenas com a minha aplicação, com o meu negócio. E as empresas, quando começam a pensar em novas soluções, já pensam no PaaS do Azure. Isso é uma coisa que eu tenho ouvido e é uma coisa que a Microsoft tem trabalhado desde o início, né? O Microsoft Azure, ele começou como PaaS e, enfim, é fato que ele entrega a melhor solução de PaaS do mercado. E isso incentiva também as empresas a criarem coragem para mover as suas soluções para a nuvem pública também. Abertura, esse é outro aspecto mega importante, né? O Microsoft Azure, ele é aberto para qualquer tecnologia, para qualquer dispositivo. Tá? Então você consegue ter um Apple consumindo serviços, você consegue ter um Android consumindo serviços, você consegue ter um Windows consumindo serviços, um Chrome OS consumindo serviços dentro do Microsoft Azure. Além disso, você consegue ter diferentes sabores de sistemas operacionais dentro do Microsoft Azure. Então você já deve ter ouvido falar que a Microsoft é hoje uma empresa que ama o Linux. E isso é um fato, tá? Dentro do Microsoft Azure, você consegue movimentar servidores para diferentes distribuições de Linux e estruturar soluções em diferentes soluções de Linux. Então, puxa, é uma ferramenta super aberta. E isso é também um fator mega importante para que as empresas falem, puxa, eu preciso considerar o Microsoft Azure, né? Outra coisa é que você pode colocar qualquer tipo de dado também dentro do Microsoft Azure. Então, as empresas antigamente eram levadas a pensar, puxa, mas só SQL Server. Não, hoje você consegue ter Oracle rodando lá dentro, inclusive com imagens já prontas na galeria de servidores. Você consegue ter IBM, Cassandra, Mongo, DB, Hadoop, enfim. Você tem N soluções open source, inclusive, que rodam dentro do Microsoft Azure hoje de uma forma muito suave e nativa. Okay? Tecnologias de desenvolvimento. Aqui mesmo, nós já gravamos alguns vídeos que ensinam a fazer aplicações em Node.js e publicar essa aplicação lá no Microsoft Azure. Então, não existe mais aquele negócio de que só .NET dentro da plataforma Microsoft. Você é livre. As empresas são livres para estruturarem as soluções em cima do que elas quiserem. Recentemente, eu participei de um projeto onde a solução era toda em Ruby e nós fizemos, então, a migração dos servidores on-premises da startup para o Microsoft Azure em servidores Linux, CentOS. E tudo funcionou muito bem. Java, enfim, Java e PHP, inclusive, como PaaS, você já tem disponível dentro do Azure. Okay? Então, é aberto de fato. É uma nuvem aberta. É uma nuvem que se integra. É uma nuvem plugável. E isso tem encorajado as empresas também a movimentarem as suas soluções. Porque é fato. Quem tem que escolher a melhor tecnologia é o cliente, não a Microsoft. Então, ela tem essa visão, ela tem esse mindset. E isso tem feito com que as empresas tenham criado mais coragem para movimentar as suas soluções para a nuvem. Certo? Outro aspecto mega importante, super crítico em plataformas de computação em nuvem. A seriedade com que a empresa que fornece a nuvem trata os dados do cliente e a maneira como ela oferece suporte para esse cliente. A Microsoft tem um slogan que é super interessante, que é: nós somos obcecados pelo nosso cliente. Então, é fato que o suporte do Azure é o melhor suporte ao cliente que as plataformas de nuvem oferecem. Né? Você consegue desde um ticket de suporte através do portal de administração de recursos até falar com pessoas no seu idioma, isso é importante frisar, no seu idioma, para resolver um problema e tudo mais. Além disso, a seriedade com que a Microsoft trata as informações, ela pode ser verificada nesse site que eu estou mostrando para vocês aqui, o Microsoft Azure Trust Center. Lá você pode encontrar todos os ISOs que a Microsoft implementa nos seus data centers, todo o processo, as metodologias que ela implementa para garantir a segurança e tudo que está relacionado ali à confiabilidade dos dados dentro da plataforma. Enfim, a Microsoft é reconhecida mundialmente já por isso. E isso, felizmente, está sendo refletido agora no mercado brasileiro também. As empresas confiam na Microsoft para colocar os seus dados, os seus serviços rodando dentro do Microsoft Azure. Isso é um aspecto super importante que as empresas têm considerado também. Gestão simplificada dos recursos, pessoal. Isso é mega legal. Na verdade, esse é um dos grandes diferenciais da computação em nuvem como um todo. E dentro especificamente do Microsoft Azure, nós temos diversos recursos disponíveis que facilitam bastante a gestão dos recursos computacionais, né? Se o objetivo é abstrair a complexidade de ter uma infraestrutura local, eu preciso disponibilizar um ambiente simples para que as empresas possam fazer a gestão dos recursos. Então, através hoje, no Microsoft Azure, você consegue fazer através de um portal web, que você entra com usuário e senha. Você consegue criar máquinas virtuais, desligar, remover, adicionar networks, criar VPNs. Você consegue fazer tudo dentro de uma console super simplificada, que roda em qualquer navegador, e você consegue criar e gerenciar os recursos de uma maneira muito simples. Além disso, se você é daqueles caras mais hardcore, que você gosta ali de um terminal, alguma coisa assim, você pode fazer também toda a gestão via PowerShell, enfim. Então, existe muita flexibilidade na gestão dos recursos. Tudo é disponibilizado, todos os recursos também são disponibilizados com endpoints públicos REST. Então, se você quiser que a sua própria aplicação interaja com os recursos da plataforma de computação em nuvem dentro do Microsoft Azure, é possível, tá? Então, a flexibilidade e a gestão simplificada dos recursos, ela é um aspecto mega importante aí que as empresas também consideram. Ou seja, pessoal, se nós considerarmos a economia que a nuvem proporciona, mais a melhoria da internet no nosso país, mais o fato de termos um data center aqui dentro, mas o fato de termos uma infraestrutura como serviço confiável, como já falamos, o DevOps facilitado, um PaaS super confiável e reconhecidamente o melhor do mercado, mas a abertura da plataforma com a integração com outras plataformas, com outras tecnologias e serviços, mais a seriedade com que a Microsoft trata as informações e o suporte super eficiente que o Azure oferece, e mais a facilidade de gestão, nós estamos falando de nuvem, nós estamos falando de empresas se movimentando para a nuvem, certo? Quero reforçar que aqui são alguns insights que eu pude coletar ao longo dos últimos anos, trabalhando em projetos de nuvem, trabalhando com diferentes cenários, desde um projeto super simples, uma migração de um blog, de um site, até projetos super complexos, migrando bases de dados com terabytes de informação, com softwares que eram feitos totalmente para rodar num ambiente on-premises e você ter que migrar isso para a nuvem em ambiente PaaS. Conversando com as empresas, conversando com os gestores, esses são alguns dos insights que eu pude colher, que são os principais. Ok? Queria compartilhar isso com vocês. Muito obrigado por você ter estado comigo até aqui. Espero que isso te ajude a, de alguma maneira, compreender melhor a nuvem e também ser encorajado a se movimentar para a nuvem pública da Microsoft. E é isso. Valeu!